Bom dia para você ligado na CDL FM, é o Conectamente edição 200. Exibimos na semana passada a primeira parte desse programa e agora exibiremos a segunda parte do programa gravado no auditório da CDL BH, eu e Fernando Cardoso conversando com Marcos Piangers.
Marcos, a gente tem discutido muito, você já fala isso nas suas palestras, a respeito das atividades complementares dentro de casa, maridos e mulheres se complementam. Eu outro dia estava lendo que isso inclusive já é um tema que está sendo ultrapassado, porque hoje em dia o conceito é ser humano funcional. Se você não é um ser humano funcional, se você não sabe lavar banheiro, lavar descarga, limpar vaso sanitário, fazer comida, passar roupa, lavar roupa, daqui a pouquinho você não vai mais existir no planeta Terra, porque nós somos todos, teremos todos a obrigação de sermos seres funcionais. Como é que essa relação tem se transformado em tudo, na família, na relação de empresas, onde era compartimentado, eu vou até aqui, faço, daqui para frente quem faz é o meu colega, depois é o outro, e aí só se o gerente autorizar. Como é que está se quebrando esse círculo vicioso e maldoso das relações entre pessoas?
Você já viu um jogador de futebol esforçado? Tem um jogador de futebol que a gente nota que ele não tá jogando. Ele não tá jogando pro time. É um craque que ele ganha mó grana e ele entra meio molenga, ele tá sempre no departamento médico, e ele sabe que ele é craque, ele pega a bola, toca de lado. Ele é um, quem é, sei lá, cruzeirense ou atleticano aí sabe o que eu tô falando. Você nota que o cara não tá lá. Você nota. Ao mesmo tempo tem aquele outro jogador, que é um jogador assim que não tem muito talento, mas ele tá lá esforçado, ele dá carrinho, ele corre, ele tá com a camisa toda rasgada e suja, ele tá se esforçando pra... O que que acontece? É assim como a torcida nota que esse jogador ele tá de corpo mole, a esposa nota que o marido tá de corpo mole. E o marido ele pode até argumentar e dizer, não, mas veja que tecnicamente eu faço 50%, porque veja, eu troquei esse azulejo e você não sabe trocar azulejo e eu lavei essa louça e vamos calcular, então vamos calcular. Mas ele nota, ela nota que é corpo mole, que ele tá fazendo as coisas tudo já, ah, tá bom e tal, é tudo saco cheio. Ah, mas eu não fui ontem lá com as suas amigas. E aí, tá bom, mas você vai com as minhas amigas para depois jogar na minha cara, não é estar jogando de fato no time. Como que eu aprendi isso? Da pior maneira possível. Há 10 anos, há cerca de 12 anos atrás, a minha esposa me disse, ó, eu quero me separar. Eu disse, mas pro pediatra, pra creche, eu troco fralda, eu sou um super pai, eu tô sempre aqui, eu me esforço pra equilibrar família e trabalho. E a Ana disse, eu disse pra ela, eu faço 50%. E ela disse, eu não quero 50%, eu quero 100%. E aí, meu irmão, eu quase caí pra trás, porque eu disse, eu achei que casamento era 50-50. E ela disse, não, casamento é 100-100. Você dá 100 e eu dou 100. E a mulher, em geral, ela dá 100. E a gente fica, não, você é maluca! Mano, tapa na minha cara, Dana. As mulheres vibrando agora. Cara, e no fundo a gente sabe também, a gente sente essas coisas, a gente sente isso. As crianças sentem isso, o marido sabe essas coisas também, sabe? E assim, tô eu aqui falando, parece que eu sou, né, o Rodrigo Hilbert, não sou. Domingo agora, o nosso fogão deu problema, deu algum mau contato na eletricidade lá de casa que ficou aquela eletricidade no fogão fazendo trrr, ligando, né, o fogão o tempo todo. Daí achei lá como desligar, desliguei e tal. Aí a minha esposa disse, pois é, porque é embutido, e aí a tomada fica lá atrás, é super difícil, já tentei tirar essa gaveta e não tem como. Eu falei, então tem que chamar o cara ali, né, que instalou isso aqui pra gente arrumar. Cara, eu notei que deu assim uns 30 segundos, ela começou a falar num tom um pouco mais alto sobre tudo. A gente não tava mais falando sobre fogão, mas ela tava com um tom um pouquinho mais alto. Ela atendeu e falou, porque não sei o que. E já comecei a sentir que ela tava braba, é óbvio, era eu que tinha que fazer a parada, claro. Saca? E ela não precisou falar pra mim, eu senti que tava uma outra vibração do nada. E eu, beleza, peguei lá as ferramentas e fiz ali tudo, tirei da tomada e ela ficou super feliz, cara. Ficou super feliz. E essas coisas a gente só percebe quando a gente tá atento e assim, próximo. Uma coisa que eu queria dizer pra você, homem, e pra você, mulher. A pior coisa que tem é quando você acha que estou por enquanto com essa pessoa. É muito importante você colocar na sua cabeça. Se você tá com essa pessoa, começa a imaginar você velho com essa pessoa, velho. Começa a aceitar a ideia que é pra sempre, irmão. Porque quando você faz as pazes com a ideia de que é pra sempre, aí você entra no jogo 100%. Aí você diz, não, beleza, é nós juntos. Vamos ter que se acertar em todas as questões. Tudo que eu tenho de defeito, tudo que você tem de defeito, a gente vai ter que sentar e conversar. Porque agora é pra sempre, a gente vai ter que se aguentar mais 50 anos. E agora é a hora da gente preparar esses próximos 50 anos para serem 50 anos felizes.
Ó, nós temos mais 4 minutos ali, a Cristina.
Ah, dá mais tempo, dá mais um pouco de tempo aí para esse programa histórico de 200.
É porque como é a gravação, a gente tem o tempo na rádio para exibir, a gente tem o tempo dela.
Já sei, aí a gente faz... É, um tempo a mais e disponibiliza apenas para quem é assinante.
Não é para quem estiver nos nossos distribuidores de podcast. Aí. É uma boa pegada essa. Eu gostei da ideia. Vamos começar a fazer isso, Fernando. Vamos começar a fazer isso. Fernando, então, vai com a última pergunta desse nosso tempo oficial. Lembrando que depois o Pianjas tem uma palestra, uma prova.
Tem um show aí, né, Paulo? Então, uma coisa que eu penso que a cabeça manda em tudo. Acho que assim, tanto porque é bom, quanto porque é ruim, né? E a gente vive essa era digital, as pessoas muito conectadas nas redes, né? E ali com muitas métricas de vaidade, né? As pessoas vendendo ali a vida ideal, a vida perfeita. E eu acho que isso é uma coisa que é difícil de ser levado. E tem um impacto, a gente vê situações tristes aí, né, acontecendo. Às vezes a gente vê, teve o caso da Valesca agora, muito triste, uma pessoa que você acha, putz, ela tá bem pra caramba, acabou de lançar um livro, vai e acontece uma tragédia. Eu queria que você falasse pra gente dessa visão, porque você foi um cara que, com certeza, te conhecia aqui pessoalmente, é a mesma pessoa que tá lá na rede. Mas muitas vezes tem pessoas lá que projetam uma realidade perfeita que não existe para ninguém. Todo mundo tem coisas legais, tem momentos difíceis, passa os perrengues. E isso é uma coisa atual que eu vejo como grande dificuldade, tanto nas empresas quanto na... Fala um pouco pra gente disso.
A placa de 2 minutos apareceu.
Você viu?
Eu tenho que responder em 2 minutos?
Não, em 4.
Tá. É porque esse é um tema muito complexo. Imagina que lá nos anos 60, as maiores mentes do mundo inteiro, Einstein, Oppenheimer, estavam focados em terminar lá a bomba atômica. Os maiores cientistas, eles se reuniram para então conseguirem resolver a questão da Segunda Guerra Mundial. Tá? Nos anos 40, né? Aí, a gente hoje tem as maiores mentes do mundo, em empresas de tecnologia que estão focados em hackear o nosso cérebro. Então, não é culpa de quem usa, não é culpa da Valesca, não é culpa das pessoas que estão ali, às vezes, se deprimindo naquele processo de consumo. É um sistema tão bem construído por pessoas tão inteligentes que estudam exatamente as vulnerabilidades do cérebro humano e que conseguem despertar na gente exatamente o que eles querem, que é previsibilidade comercial. Isso é que é o mais assustador. De alguma forma, eles despertam raiva e depressão na gente para nos vender produtos. E esse é um processo que pode ser muito benéfico se você tem um pequeno negócio e usar a internet, Facebook e Instagram é ótimo para vender, porque eles são bons nisso. Só que, lamentavelmente, quem consome fica deprimido, ansioso, desconectado da família. Quem consome, quem está ali naquele processo, fica se sentindo sempre pior do que é, de fato. Então, essa é uma conversa que a gente tem que ter como sociedade. E se a gente não quiser ter como sociedade, as coisas vão piorar. Mas se você quiser mudar as coisas hoje, você tem que ter na sua família essa conversa. Porque eu, por exemplo... Estudo tecnologia há muito tempo, há mais de 10 anos estudo inovação e trabalho com isso, então eu sei. E eu pude ter a felicidade de explicar para minha filha isso. E a minha filha de 18 anos, ela decidiu, não fui eu que forcei nada. Ela disse assim: pai, vou apagar minhas redes sociais, porque realmente eu fico mais ansiosa, eu fico me comparando com as minhas amigas. Se eu posto uma coisa e deu 100 curtidas, a próxima, se tiver 90, eu já acho que a postagem foi terrível, eu tenho que superar o 100. Então eu fico sempre tentando superar uma curtida que foi a mais bem sucedida anterior. E por que, ela me falou, por que que eu tô fazendo isso, pai? E eu disse, é por causa disso, porque existe esse sistema muito bem arquitetado e construído pra te viciar e pra te fazer dependente daquele sistema. Então é tão saudável quando a gente entende isso e diz, ah, quer usar? Beleza, usa, mas usa de forma sábia. Usa de forma a, pô, vender o seu produto, conectar com as pessoas e não ficar escravo daquele algoritmo.
Bom, a gente vai terminar aqui a parte oficial, que é o programa. A gente está encerrando o programa da forma tradicional como a gente encerra. O Fernando faz um resumo rápido, eu volto para encerrar, mas eu vou fazer um bonus track. Nós vamos fazer um bonus track aqui, que é o seguinte: duas perguntas do lado de cá, duas perguntas do lado de lá, eu desço, o Fernando desce, para a gente fazer o bonus track dessa prosa, depois que a gente encerrar oficialmente, com o resumo do Fernando agora.
Difícil, hein, Paulo? Você me manda fazer um resumo agora?
Ah, e olha, o Pianjas tem que dar nota.
Eu tô depois quase chorando aqui, gente. Não, gente, assim, primeiro, o que eu acho da conexão entre as pessoas é que a gente tem que, não só como pai, né? Estou aqui com a minha galerinha, mas eu acho que a gente tem que procurar ser uma pessoa que pensa muito no próximo. Eu acho que tanto na família quanto na empresa. Voltando lá na frase do meu pai, que eu levo e carrego para todo lado, empurra o carrinho do outro que alguém vai empurrar o seu, que eu acho que quando a gente ajuda o próximo, sempre quando a gente estiver com uma necessidade, alguém vai ajudar a gente. E isso é a base de toda a família, né? Eu tenho um exemplo do meu pai que é legal. Trabalho aqui, eu sou de uma rede de ótica que ele fundou, né? E também trabalho aqui na CDL. E aí eu falo pra ele, ele fica doido. Eu falo, pai, eu gosto da CDL igual eu gosto do Centro Visão. Aí ele fica bravo e fala e fala. E pra mim me xinga, fala, putz, Fernando, você tem que dedicar mais tempo pro Centro Visão, larga um tiquinho a CDL. E quando vai uma pessoa de fora que ele encontra, a primeira coisa que ele fala, não, meu filho é vice-presidente da CDL. Então, assim, é uma coisa tão engraçada que pra gente, o pai quer o tempo inteiro blindar e da maneira dele mostrar o amor, né? Mas quando é pro outro, ele se vangloria. Então, eu acho que é uma coisa que o Pinheiros faz muito bem. Eu falei com ele ali, quando a gente tava falando, cara, você é um dos caras mais inspiradores que eu conheço e, ao mesmo tempo, um dos caras que me dá mais lambada. Aí eu vejo um vídeo dele, eu falo, puta merda, que eu tô fazendo? Aí volto lá cabisbaixo, abraço, a Fefe aqui, ó. Ela tava me xingando aqui na hora que o Pierre estava falando. Aí daí a pouco ela faz um coraçãozinho. Eu falei, tô no caminho certo, né? Que ela tá com amor aí pelo pai ainda. Mas finalizando assim, eu acho que é a gente pensar, gente, e entender que dentro do coração e dentro da gente estão as melhores coisas da vida. E também as melhores coisas que a gente pode fazer pelo próximo.
Uhul, nota
10. Nota 10. Bom, pra gente finalizar, eu queria falar um pouquinho sobre a Rádio CDL FM. Nós estamos no ar já há algum tempo. É conhecida como a Rádio das Quatro Estações, porque a cada estação a gente muda a música, muda a roupa, muda a prosa. E a CDL FM é o 102.9 do dial. Quanto mais pessoas ouvirem, mais o nosso emprego está garantido. Então, por favor, espalhem essa ideia.
Tem quatro filhos, viu,
gente? O Fernando tem quatro filhos. O Conectamente vai lá toda segunda-feira, 8h40 da manhã. E se você tiver alguma crítica, ideia ou sugestão para o programa, o e-mail é conectamente@cdlbh.com.br. Mestre Pianjas, muito obrigado por dividir conhecimento com a gente. Esse é o maior prazer da vida. Um grande abraço.
Muito obrigado.
A gente termina por aqui a gravação do programa Desconectamente, edição 200. Lembrando que se eu for lembrar das 200 edições, eu só vou lembrar de cada pessoa que passou pela gente, que nos ajudou com informação, que nos ajudou com reflexão, que nos ajudou com ideia, com opinião. E aí aquilo que o Pianjas e o Fernando bem falaram, nós não somos interdependentes, nós somos interrelacionais. Se a gente entender a força da interrelação, a gente cresce tanto como sociedade, como pessoa, sem ficar olhando se o jeito que eu cruzo a perna é porque eu sou de direita, o jeito que o Fernando senta é porque ele é de esquerda, o jeito que eu vejo meu filho. Não, nós somos seres humanos e temos que construir um mundo melhor para qualquer um de nós. Altos, baixos, gordos, magros, de direita, de esquerda, com bigode, sem bigode, cabelo comprido, cabelo curto, nós somos todos seres humanos. E para isso a gente precisa ser humano. Obrigado, Pianges. Obrigado, Fernandão.
Termina aqui a segunda parte do programa número 200 do Conectamente. Ótima semana e até segunda que vem.
Você ouviu.